Vereador Braulio Juarez Guedes sugere criação de fundo especial de amparo à saúde e assistência social. O vereador Braulio Juarez Guedes, da bancada do PTB, encaminhou ao Executivo Municipal o pedido de indicação para que o município crie o Fundo Especial Municipal de Amparo à Saúde e Assistência Social, que terá como objetivo estabelecer condições financeiras e de gerenciar recursos oriundos de outras fontes para que sejam destinadas às melhorias no sistema de saúde pública, desenvolvimento das ações sociais e habitação, para o enfrentamento de crises, catástrofes naturais e auxiliar a população diante de sinistros. Está aqui agora para participar do nosso programa o vereador Braulio para falar a respeito desta sua importante iniciativa, essa sua indicação ao Executivo Municipal. Vereador Braulio, bom dia, obrigado pela sua presença.
Bom dia, Ademar, bom dia a todos os ouvintes. Nós que agradecemos a oportunidade, né, de nós estarmos aqui num momento tão difícil, um momento delicado, né, de nossa cidade, nosso estado, nosso país, do mundo inteiro, né, onde a gente tem que fazer uma grande reflexão aí, de unir forças aí para nós vencer. E se Deus quiser, vamos vencer mais essa etapa aí, mais esse obstáculo que está sendo colocado na vida de cada um de nós, né. Então, acho que é um momento de bastante união e reflexão do que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer futuramente.
Nunca havíamos vivenciado uma situação assim.
É, eu acho assim que, eu até comentava semana lá em casa, né, com a minha mãe, né, que a gente às vezes passava-se os dias, a gente dizia, né, como está passando rápido, né, os dias, a gente nem vê aquela correria, chega, sai de manhã cedo, volta, chega, quando veja se foi mais um mês e tal. E aí agora não, agora os dias eles têm, a gente consegue desfrutar, né, dos dias, né, muitas vezes a gente com seus familiares, né, que tem que ser assim, né, então também às vezes as coisas ruins acontecem para que também a gente possa dar uma refletida, né, Demar?
Verdade.
E nós precisamos aprender com isso tudo, né, e a humanidade inteira, não tem um país que diga aqui não aconteceu, não tive que parar, né, aqui não vai acontecer nada. Eu acho que todo mundo tem que parar e eu acho que temos que escutar aí quem, os estudiosos, quem tem o dom e o conhecimento na ciência aí, para que nós não sofremos aí mais à frente, né?
Embora jovem, relativamente jovem, tem ficado por casa.
A gente tem ficado por casa. Tem dado
Até porque esse vírus está pegando todo mundo.
É, não é questão de idade, né? Mas nós temos ficado escutando as orientações, ficando por casa, até dando aquele respaldo familiar. Eu tenho que a minha mãe, né, que já tem 78 anos, a minha sogra também são pessoas que têm 75, então são pessoas que eu tenho que dar aquele amparo, né, então ir comprar alguma coisa no mercado quando necessário, buscar alguma coisa, fazer atividades que eu tenho que fazer para eles. Sempre fiz, né, mas agora muito mais, não deixando eles sair. Então a gente tem que procurar fazer dessa forma.
Como é que está funcionando a Câmara de Vereadores antes de entrarmos propriamente no assunto que motivou o convite para que o senhor participasse aqui do nosso programa?
As duas sessões nós temos virtual, né, através do WhatsApp, né, as duas últimas, né, visto que nós temos os projetos que estavam ali.
São matérias tranquilas.
Uma matéria tranquila, e o próprio presidente consultou a todos os vereadores anteriormente, né, se poderia ser dessa forma, devido à complexidade toda que tem que ter. Então foi tranquilo, o pessoal pode discutir, deu sugestões no andamento das discussões do projeto, mesmo virtualmente, mas não podemos reunir. Nós temos alguns vereadores que também já são do grupo de risco, né, que é orientado pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, né, então acho que também a gente tem que respeitar nesse momento essas questões.
Questão do reajuste aí dos funcionários do pessoal da Câmara, já foi aprovado?
Foi final de semana, na última sessão, né, foi aprovado do município também, foi do Executivo Municipal e também da Câmara de Vereadores. Né,
até porque são atrelados.
São atrelados, né, e é constitucionalmente, né, são reajustes foram dados apenas aos servidores de carreira, né, Demar, não foi aos comissionados de ambas as casas legislativas ficaram de fora nesse momento.
Isso. Na ordem de quanto o reajuste?
O reajuste foi 4,31, né? Que foi o índice aí que foi aplicado. No início seria 5, né? Mas aí depois quando começou essa questão da pandemia e então do coronavírus, foi reajustado para, foi encaminhado, né? Emendas, onde o próprio executivo colocou 4,31 e nós viemos seguindo já desde o primeiro ano aí, quando o vereador Ranieri foi presidente, depois eu fui presidente, vereadora Márcia, agora vereador Ariovaldo, a gente tem seguido a mesma linha para não ser um valor para o executivo e para o legislativo, para ter uma equidade aí, né, nos reajustes, né? Então nós temos tido esse cuidado dessa forma.
Isso. Agora, esse período de exceção que estamos vivendo dificulta muito a atividade do vereador, o contato com a comunidade, com seus eleitores.
Olha,
ouvindo seus reclames, suas ideias, as suas sugestões, suas reclamações.
Tu sabe que eu tenho, a gente tem uma atividade muito próxima da comunidade, né? Bem, desde o início do mandato sempre foi assim, de estar sempre visitando as pessoas, as comunidades, os bairros, trazendo as reivindicações. Então, foi sempre desde o início do nosso mandato, foi a forma que tivemos de trabalho. Agora a gente tem que corrigir desse jeito, né? Ouvir as orientações e também até porque senão as pessoas ficam, a gente ir na casa deles sabendo que nós temos essa instrução, temos o conhecimento, como é que nós vamos furar esse bloqueio, né? Vamos dizer assim. Nós temos feito o quê? Temos ligado para as pessoas, temos conversado, apesar desse, porque muitos outros órgãos também funcionam também, estão fazendo os seus trabalhos em casa. Então, eu acho que dessa forma nós temos procurado trabalhar, né? Então, algumas pessoas nos encaminham sugestões via WhatsApp, ou telefone, ou mensagem, e nós também damos encaminhamento aos setores responsáveis.
Isso. Vereador Braulio, a criação de Fundo Especial de Amparo à Saúde e Assistência Social, proposição de sua autoria.
Ademar, você veja bem, eu quero fazer de onde é que surgiu essa ideia. Nós, desde o início, quando nós entramos na Câmara de Vereadores, nós tínhamos a ideia de fazer um fundo municipal para a segurança pública. Isso que nós temos a nossa origem de trabalhar foi na segurança pública, no Corpo de Bombeiros, e fomos buscar algumas instruções. Ele é inconstitucional o vereador criar essa proposta do fundo municipal. Não podemos nós criar. Então, eu tinha exemplo de outras cidades, que foi uma batalha jurídica, vai, não vai, e tal. O prefeito entra com a DIN, né? Então, dizendo que é inconstitucional, os vereadores aprovaram. Então, nós não fizemos durante esse tempo. E aí, ano passado até surgiu a proposta, nós criamos um fundo municipal através da lei. No início até eu assinava junto com alguns vereadores, né? Inicialmente representado pelo vereador Vicente e outros vereadores também, então faço esse resgate para fazer uma questão de justiça sobre isso. E esse ano a gente começou com essa conversa através da nossa bancada, através da nossa assessoria e algumas outras pessoas que colaboram com o nosso mandato. O nosso mandato não é aquela, o vereador pensou nisso e fez, não. Várias pessoas nos trazem sugestões, e que bom que é assim, né? E aí nós alteramos ele para um fundo especial municipal de amparo à saúde e assistência social. Visto que eu tenho o Fundo Municipal de Saúde no município, mas eles são com recursos vinculados, né? E essa nossa sugestão, essa indicação, que é o mecanismo que o vereador pode encaminhar para o executivo, que daí ele vai ver se é interessante fazer a lei, regulamentar, fazer os decretos, é no intuito de nós termos um mecanismo permanente, né? Veja bem que nós vamos fazer, comprar algum equipamento para o hospital. O hospital hoje, ele não é nosso, não é da comunidade, ele é da fundação, que é a proprietária, e não tem o que discutir sobre isso. Então nós podemos adquirir algum bem, algum equipamento através do fundo e fazer um comodato e entregar para o hospital. Se o hospital amanhã depois vender alguma coisa nesse sentido para alguém, nós sabemos que aqueles recursos para a comunidade que estão lá, que foi adquirido de recursos, realmente é nosso, né? Hoje a gente não sabe o que a comunidade colocou lá, o que veio através de emendas ou não, que são de Lagoa Vermelha e o que são de propriedade da fundação, porque são, é uma questão jurídica e legal que é assim. Então, essa proposta vem dessa forma. Assistência social também, por quê? Nós tivemos há poucos meses atrás, ou no início do ano, aí já 2017 e 2019, catástrofes, né, que afetaram a nossa comunidade. Então aí tu vai lá, cria uma conta, o pessoal deposita. Como é que ficou? Como é que vai? O fundo não. O fundo ele é transparente. Tu pode, vamos supor, a rádio que tem já aquela tradição de fazer almoço, eventos para ajudar a PAI, ajudar a Sanlave, né? Olha, nós vamos fazer um evento para colocar no fundo. Então, às vezes o objetivo de comprar um certo equipamento custa, vamos supor, R$50 mil, um determinado equipamento para a saúde, seja para o ZCF ou para o hospital. Faz um evento, não consegue os 50, consegue, vamos supor, 30 mil. O que vai fazer com esse dinheiro? Como é que vai fazer? Vai ficar na mão de quem? Da rádio, do Ademar, ou da gerente? Não. Nós temos um fundo, vai depositar lá no fundo. Vai cada um, olha, uma outra entidade vai juntar, vai fazer, trazer mais 5 mil. Vamos supor, a Banff, lá através do nosso presidente Clacir, faz um outro evento, arruma mais 2 mil. Então, esse é o espírito principal do fundo. Eu acho que é um momento da reflexão, da gente ter aquela união, né, de pensar para frente e permanentemente. Vou te trazer um exemplo bem claro para a comunidade de Lagoa Vermelha. Você lembra como nós trabalhávamos no Corpo de Bombeiros, sempre mendigando, pedindo coisas aqui, pedindo para uma oficina arrumar. Nós íamos lá no Weber, ia lá na Rodama, seu Vitor parava todo o trabalho, o pessoal do Weber, né, paravam para arrumar os caminhões nossos, porque nós não tínhamos as condições e tantas outras mecânicas que ajudavam para arrumar recursos. Ia lá no Rodial, na época, pedia recursos aí para ir lá ao Sadi, que eu me lembro muito bem do Sadi, que os outros iam lá pedir para nós mendigar. Mas não é mendigar, mas era pedir um favor, né, para uma coisa que o Estado e o município tinham que ter as condições. Quando chegou lá na década, no final da década de 90, 97, por aí, foi criado o Funrebom. E eu me lembro que tinha aqui nosso capitão Nascimento, hoje coronel, inclusive ontem estava de aniversário, Verani, Cordeiro do Nascimento, ele colocou, vai ser criado o Funrebom, vai ser a salvação dos bombeiros. Eu lembro que ele falou numa formatura para nós, nossas reuniões que nós temos lá. E a partir daí, graças a Deus, os bombeiros ficaram autossuficientes, Edmar. Porque através das taxas, através das arrecadações, os bombeiros foram melhorando, comprando as suas viaturas, comprando os equipamentos, as EPIs lá para o pessoal, né, podendo pagar até cursos para quem quer se aperfeiçoar, melhorando as condições do quartel. Então, nós temos um exemplo bem claro do Funrebom, que é um Fundo Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, que é através de doações, das taxas e até de doações, se quiserem ter. Então, esse fundo vem para fazer isso, né? Então, nós vamos estar sempre arrecadando, sempre colocando os recursos, buscando sempre aumentar esse fundo, para que a hora que nós precisar comprar alguma coisa, nós tenhamos lá. E o principal, ter a transparência de onde foi colocado. O Ademar vai saber, olha, eu quero saber onde é que está aquele dinheiro que nós fizemos um almoço aqui da Lagoa FM. O que foi arrecadado? Como é que está o destino daquele valor lá? Olha, está aqui, ó, foi feito, vai até a prefeitura, ou através do próprio um vereador, ou com certeza na Secretaria da Fazenda. Então, uma transparência bem maior. E quem ajuda quer a transparência. É assim, quanto mais você é transparente, mais as pessoas colaboram e mais se solidarizam com aquilo. Né?
Exatamente. Esse propósito, essa indicação já foi encaminhada ao Executivo Municipal.
Nós tivemos o cuidado, Ademar, temos uma outra indicação que nós fizemos outro dia. Nesse momento é um momento muito delicado. Nós temos que não atrapalhar quem está trabalhando. Quem está trabalhando? Diretamente o Executivo Municipal, através do secretário Moroni e o comitê que ele tem com os seus servidores. Então, é um momento muito delicado que nós não estamos fazendo firulas, não querendo aparecer mais do que o outro. Nós temos um momento que eu digo assim, nós temos lá o ministro Mandetta, que é o que está fazendo a parte de saúde, ele tem que aparecer, ele tem que trazer a parte técnica, e aqui vamos nos reportar a Lagoa Vermelha. Então, é dessa forma que nós temos feito. Fiz essa indicação através da Câmara e tomei o cuidado de encaminhar um ofício já para via WhatsApp, através do canal oficial do município, Fala Lagoense, encaminhei já um ofício também para o prefeito, para dar esse conhecimento. Quem sabe nesse momento a gente possa transformar esses problemas que nós temos em melhorias futuras. Nós temos que pensar em coisas concretas para a comunidade, para agora e para futuramente, né? Então, fazer do limão uma limonada. Então, já encaminhamos também dessa forma ao Executivo Municipal e esperamos aí que, se não for bem dessa forma, mas que a ideia principal,
exatamente,
ela possa ser aproveitada.
De repente, a proposta pode ser aperfeiçoada.
Com certeza, com certeza.
É, exato. Vereador Braulio, eu sempre aproveito quando da sua presença aqui em nosso programa. Como é que está aquela questão lá do convênio, município, estado?
Ademar, agora
nós estamos... câmeras de vídeo monitoramento.
Os vídeo monitoramento, nós agora com essa questão da parou tudo, né?
Sim.
As secretarias pararam aí, né? O nosso pessoal mesmo que iam ser chamados, né, para trabalhar, a brigada lá, ela deu um corte em todos os concursos também que estava para chamar novas turmas, ele deu uma parada, então sofreu um baque.
Parou,
né?
Tudo.
Parou tudo, né? Então até os concursos, o pessoal estava encaminhando, nós já ia ter novas turmas, quer ser chamado, nós já estávamos lutando para quem sabe ter uma turma aqui em Lagoa Vermelha, que é uma luta nossa desde 2017, junto com a vereadora Ruth, que foi nossa parceira nessa batalha aí, que não conseguimos, né? Mas que também não nos esquecemos disso aí. Então, nós já estamos se preparando para tentar dar um bote, né?
Sim.
E tentar uma turma aqui para nossa região. Então, para todos os concursos e os encaminhamentos. Então, agora temos que aguardar quando retomar. Nós tínhamos a questão do IGP, né? Também da
abertura. Exatamente.
Da
Castilha. Também ia perguntar sobre isso.
Da questão do IGP também, que já está tudo encaminhado para fazer, mas que agora
parou,
né? Então, a gente nem tem como mandar alguma... cobrar do estado isso, porque que nem da mesma forma o município, o estado está focando todas as suas atenções, né, e a sua inteligência para essa questão da saúde.
E não poderia ser diferente. Vai lutar também para trazer aquela linha do tiro?
Olha, Demar, nós estávamos quando...
Já estava praticamente acertado, alinhavado,
era uma questão
numa iniciativa aí do Major Marcelo.
Estava tudo certo ali, o Major estava fazendo através do Funrebon, do Concepro, né? Estavam fazendo todo um trabalho ali. E aí agora parou tudo, porque a brigada ela é cheia de normas, né?
Sim.
Então ela tem algumas normas e que muitas vezes acaba não deixando acontecer na realidade as coisas. Então, ficou difícil, né? Nós estamos iniciando uma luta já tínhamos acertado com o secretário JP, o João Paulo, e mais o Lucas Mota, mais o comandante, o tenente Paes, e também o Elton, que estava saindo do Concepro, uma luta para nós dar uma revitalizada no módulo da Brigada Militar. Revitalizar ele, dar uma melhorada, dar condições para que o nosso policial fique ali, possa ficar ali, né? Porque do jeito que está, ele está um pouco bem deficitário, né? Não tem como o pessoal ficar. Então, o nosso policial, tendo condições de ficar ali fazendo um trabalho, vai melhorar, com certeza, o policiamento no centro da cidade. As ações para deslocamento, né? Ficam bem mais centralizadas para sair por um bairro ou outro. Então, era uma proposta que a gente estava já amadurecendo, junto com o comandante Paes, né? E o sargento Berti, a gente já tinha conversado, estava todo estruturado para iniciar essa luta, com apoio, com certeza, do Executivo Municipal, do Concepro e também da comunidade.
Verdade.
Agora, também tivemos que recuar, aguardar aí, mas esperamos aí futuramente, se Deus quiser, nós vamos vencer esse obstáculo aí e vamos tocar adiante essas ações aí todas.
Obrigado, vereador Braulio.
Eu que agradeço, deixo um abraço para toda a nossa comunidade, né? As pessoas que precisarem da gente podem continuar nos procurando através do telefone, o pessoal sabe nosso contato, e também saudar essa chuva que é muito importante para essa estiagem que estamos sofrendo, pela falta de água no interior do município, na cidade. Então, esperamos que Deus nos abençoe e que tenhamos dias melhores.